conheceis o valor. Embora esse conhecimento, ponderando do lado de Deus e do lado do homem, o valor dado à oferta é Deus quem aprecia. Nós sabemos realmente que a obra de Cristo, a oferta de Cristo, a morte de Cristo, tem um valor para nós. Cada um aqui presente esta noite, convertido, nosso amigo, avalia essa obra diante de Deus. Pedro, por exemplo, não fosses comprado com prata e com ouro, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro. Quanto valia o Senhor Jesus para ele, que nós lemos ontem a respeito de Pedro? Qual era o preço dele realmente? Esse é o lado humano, mas o lado de Deus, o quanto Deus aprecia essa oferta, nós não sabemos. Quem coloca o valor na oferta é Deus. Os homens avaliaram a Cristo como um escravo por 30 moedas de prata. Mas o valor que Deus deu àquela obra foi outro. E desde o início do mundo, tudo se mantém a mesma coisa. Quem nasce hoje, a criança que nasce hoje, ela nasce como nasceu Caim e Abel. Adão e Eva eram inocentes até que pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, do jardim das delícias. E Deus os expulsou de tal forma que impediu a entrada deles. Eles não podiam voltar mais, o homem não volta mais ao paraíso das delícias. Quando o Senhor Jesus se refere àquele ladrão do seu lado na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Certamente não é naquele paraíso, naquele jardim das delícias, adâmico, que Deus colocou Adão e Eva como cabeça, Adão como cabeça de toda a criação. Certamente não era esse paraíso que ele estava prometendo, mas era o paraíso da nova criação. E a criança que nasce hoje, como eu estava dizendo, ela nasce com o pecado, assim como Caim e Abel, ambos nasceram com o pecado. Eles nasceram fora do Éden. Portanto, ambos eram pecadores. Ambos conheciam a Deus, ambos conheciam a história da criação, talvez como nós nunca ouvimos e nunca vamos ouvir. Né? Assim como uma história contada por um homem, contada por seu pai, por Adão, contada por sua mãe, como era esse jardim das delícias, como Deus havia criado, e como tudo se tornou em cardos e espinhos agora. O homem então foi colocado para lavrar a terra daquela que ele havia sido formado, por causa da maldição, por causa do pecado. Então aquela terra que produzia frutos, né, que Adão era só para cuidar e era cabeça, ele passou agora a ser lavrador da terra. E o seu filho, Caim, segue essa profissão. Ele era lavrador da terra. Ele lavrava a terra. Ele cuidava da terra. Até então, não se ouvia, em nenhum momento, falar de que o homem se alimentava de carne de animais. O homem passou a se alimentar de carne depois de Noé, depois do dilúvio. Deus abre, dá uma abertura para que o homem passe a comer carne. Até então, era desconhecido que o homem comesse carne de um animal. E lá em Gênesis 4, nós vamos ver a figura de Abel e a figura de Caim. Muitas das respostas do Velho Testamento nós encontramos no Novo Testamento. E uma das chaves que Deus dá para a resposta desse trecho que nós vamos ler está no Novo Testamento. A palavra fala: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Depois nós vamos voltar nesse versículo. A chave do que nós vamos ler está aqui, foi revelada em Hebreus, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. O que nós vamos ver lá é que tanto a oferta de Caim, a personalidade então dos dois, não foi revelado a não ser depois, quando Caim mata Abel. Antes, ambos poderiam até se chamar de irmãos gêmeos, né? Não eram gêmeos, mas poderiam se chamar, estavam juntos. E depois de um certo tempo, eles querem então se aproximar de Deus. Lá no caso de Adão e Eva, eles fizeram o quê? Vestiduras de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Que só serviu, na verdade, para cobrir a nudez dele física. Mas a nudez moral dele, o pecado, só uma justiça poderia cobrir, que é a justiça de Deus. O homem pode entrar na presença de Deus somente com as vestes que Deus coloca nele, apropriadas para cada ocasião. No caso de Adão, Deus mata um animal e cobre-os com a pele desse animal. É o primeiro derramamento de sangue que nós vemos. Não se fala de sangue, fala que Deus matou um animal. Obviamente, para matar um animal, significa que esse sangue teve que jorrar. E Deus então cobre eles. E na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, se fala de sangue. E Hebreus nos diz que sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. Não pode haver cobertura de pecados. Deus não aceita o homem pecador da maneira que ele está hoje. O homem, como Caim, que nós vamos ver, ele pensava que estava tudo bem, que eles haviam perdido o lugar no Jardim das Delícias, mas que tudo ainda continuava bem. Deus estava lá, Deus dava ouvido para eles, né, como nós vamos ver. Só que Caim havia se esquecido de uma coisa que Deus não se esquece, que era do pecado. O pecado estava lá ainda. E Caim, para ele, estava tudo bem. E o homem que nasce hoje, como eu já estava dizendo, a criança que nasce hoje, para ela, se falar de pecado, não significa nada. O mundo vai indo. Como vai esse mundo de Caim? Vai indo embora. Os homens, como fala em Tiago, entram pelo caminho de Caim. E seguem o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Nós vamos ver aqui. E é como se tudo estivesse bem. Como se Deus fosse o pai de todos. como se a humanidade fosse uma grande irmandade e Deus cuidasse de todos. Até alguns dizem, Deus é pai. Deus é pai, mas não de todos, né? Deus é pai daquele que tem fé em Cristo. E essa história de ser universal, de que Deus vai perdoar todo mundo, isso não é verdade. Porque o sacrifício pelo pecado jaz à porta de Caim, até hoje. E também diante de todos os seus seguidores. Se o homem quer passar por cima desse sacrifício que Deus determinou para que o homem se aproximasse dele, agora é uma aproximação. Como eu me aproximo de Deus? Deus determinou uma maneira. Se eu não fizer como ele quer, que é uma das prerrogativas dele, declarar quais são os termos dessa aproximação. Não sou eu quem faz essa, quem dá essa prerrogativa, quem faz esses termos de aproximação de Deus. Caim achou que, da maneira dele, haveria o quê? Aceitação diante de Deus. E ele fez não conforme as prerrogativas de Deus, o que Deus havia determinado, mas fez conforme a sua própria vontade. E Caim desconheceu qual era a vontade de Deus. Deus se preocupou sempre com o homem. E hoje a palavra fala que esse testemunho que Abel deu fala até hoje. E Deus fala até hoje. Deus falou com o homem. Onde estás? Deus procurou logo o homem. Deus falou com Abel. Deus falou com Caim. E pediu para que ele se retratasse, para que ele fizesse conforme as prerrogativas, conforme ele, os termos que ele havia lavrado para que o homem se aproximasse dele. Mas Caim não quis. Então, hoje, a despeito de o homem não querer fazer conforme Deus, ele está preso na sua própria religião. Caim é uma figura de um homem religioso. Todos nós éramos religiosos aqui. Todos nós tínhamos uma religião. E o homem quer ter uma religião, mas não quer ter Cristo. Os homens querem pregar o quê? Conheceis o valor do sangue? Eles não falam do sangue. Não se fala de sangue de Cristo. Não se fala de substituição de Cristo. Não se fala de ressurreição de Cristo, de justificação do pecador. Muitos preferem deixar de lado essa teoria da expiação e dizer que falar de derramamento de sangue na palavra de Deus significa uma carnificina. Bom, no Velho Testamento nós temos carnificina e Deus é sanguinário. Quantos animais foram mortos? Animais inocentes foram mortos no lugar de um pecador culpado. Outros dizem que não querem fazer do seu púlpito um lugar de matança. O altar é um lugar de matança. Se a gente for olhar para o Velho Testamento, nós vemos que no tabernáculo, a primeira coisa quando o homem entrava, a cortina que fechava a porta, as cinco portas do tabernáculo, o homem tinha que entrar, e a primeira coisa que ele se deparava é com o altar dos sacrifícios. E o Senhor disse que ali ele viria, diante do altar, e falaria com Moisés, e falaria com os sacerdotes, e falaria com o povo de Israel. Ali no altar é onde havia matança. Altar quer dizer lugar de matar, de morte. Quer dizer matar. E outra vez ele diz que falaria com Moisés no, diante do propiciatório. Ali virei e falarei contigo. Deus só falaria com o homem mediante o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E como nós sabemos que Abel tinha essa ciência, tinha esse conhecimento de que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados? Porque ele fez o quê? Ele trouxe, ele era pastor de ovelhas, trouxe uma das suas ovelhas, não fala que era ovelha, mas eu creio que tenha sido uma, e ofereceu diante de Deus. Também não fala de sangue, fala de gordura. Assim como o sacrifício de Cristo subiu como um cheiro agradável diante de Deus, e foi dado também o sangue, né, diante do propiciatório para fazer propiciação pelos nossos pecados, onde Deus era propício, onde Deus cobria. Propiciatório era uma tampa onde Deus cobria a lei e Deus cobria o pecado do homem. Não era sem sangue que o homem se aproximava. E Abel entendeu e se aproximou de Deus pelo sangue. Podemos ver lá, senão, em Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Quem primeiro se aproxima, Caim era lavrador da terra, e trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Fruto da terra, podemos pensar que era de toda a espécie. Ele preparou, ele cultivou, ele era lavrador. Ele tinha que mexer com a terra para que a terra produzisse. Já havia espinhos e cardos, ele tinha que cuidar. Acredito que não era tão ruim como hoje, que hoje é pior. Mas ele tinha que cuidar da terra. E ele trouxe, obviamente, não daquilo que era o pior da terra. Mas ele trouxe o melhor da terra, dos melhores que ele tinha colhido para Deus, quer de frutas, quer de vegetais, e tudo isso, e trouxe diante do Senhor. Mas Deus não, versículo 5, para Caim e para a sua oferta não atentou. E no versículo 4, Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Como eu já disse, uma das prerrogativas, quem declara os termos da aproximação é Deus. E uma das coisas que fala é que a morte é requerida antes que eu seja aceito por Ele. E outra, o ofertante está associado inseparavelmente da sua oferta. Os dois estão juntos aqui. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, juntos. Os dois estão associados. Dissocia-se o ofertante da oferta. Você não separa. Deus não separa. O Existe a morte, e existe o ofertante e a sua oferta. O valor da oferta, como eu disse, é reconhecido somente por Deus, o quanto ela vale. Então, o ofertante está ligado com a sua oferta. Por que que Deus... O que que Caim era diferente de Abel? Até aqui, então, nada. Só nas profissões. Um era pastor de ovelhas, outro era lavrador da terra. Mas ambos compareceram diante do Senhor. Obviamente, Abel sabia da história essa história é velha nossa, mas ele sabia que seus pais precisaram ser vestidos lá no Éden pelas mãos de Deus, e foi necessário que houvesse uma morte. E Abel traz aqui então uma vítima inocente diante de Deus. Tem que haver o quê? Uma pessoa tem que morrer, porque é o sangue que fará expiação pela alma, como fala lá em Deuteronômio. O sangue é a vida da alma. E sem derramamento de sangue não havia remissão. Quem havia feito essa determinação, esses termos, havia sido Deus. E ele não iria retroceder nenhum milésimo, seja lá a menor medida que exista hoje, ele não ia retroceder nenhum pouquinho disso. Ele já havia determinado que para o homem se aproximar dele, haveria de ter um substituto. E haveria de estar morto. E tinha que ser inocente. E tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem ruga. Era o melhor da oferta que Abel podia dar. Era o melhor animal que ele escolheu para sacrificar para o Senhor. Só que Caim trouxe o fruto da terra amaldiçoada. Maldita é a terra, o Senhor disse para Adão, por tua causa. Ele estava oferecendo então para Deus um sacrifício que nós chamamos incruento, ou seja, sem sangue. E o homem religioso quer continuar com essa religião, que é a religião de Caim. Ou você faz parte da turma de Caim, ou você é da turma de Abel. Não tem outra distinção. Não tem um neutro aí. Ou você se aproxima diante de Deus pela maneira como Ele quer, ou você se aproxima de Deus pela oferta de Jesus Cristo, que é uma figura de Cristo. Ou você oferece aquele sangue de Cristo, morrendo pelos seus pecados, uma vítima inocente. O seu corpo, o seu sangue, não valeria para Deus, porque era sangue de um pecador. Tinha que ser já tipificando, representando uma vítima inocente. Assim como foi Cristo. Ele foi uma vítima inocente. E o sangue tinha que ser dessa vítima, que não tinha mancha, nem mácula, nem ruga, nem doença, nem nada. Era o melhor. E Deus deu o melhor que ele tinha, que foi a pessoa de Cristo. E determinou, e pôs os termos da declaração, que é: todo aquele que crer nele, nessa pessoa do Senhor Jesus, não será confundido. Eu não vou ser confundido, porque nós cantamos: conheceis o divinal poder, reconheceis a Cristo como aquele que foi o meu substituto, aquele que foi feito propiciação pelos meus pecados, onde Deus, quando o pecador chegava diante do altar, ele chegava com a vítima. E ele tinha que imolar a vítima, e sangue havia de ser derramado. E quando o sumo sacerdote entrava lá no propiciatório, no lugar, no Santo dos Santos, ele tinha que levar sangue. e espargia o sangue sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Então, toda a palavra de Deus está manchada de sangue. É impossível a gente querer excluir o sangue. É, já no, em Gênesis 22, nós vemos aquela... o fio de escarlata da... e outras passagens que não me vêm à cabeça agora. Outras passagens que falam do sangue, né? Êxodo 12, é o principal, a Páscoa, isso, foi um cordeiro, foi quando usaram a primeira vez o sangue na verga da porta. Obrigado. E ali, então, é uma figura, é uma tipificação, é um tipo de da pessoa de Cristo, né? Que sem sangue não haveria remissão, sem sangue não haveria salvação, sem sangue ou sem a morte de uma vítima inocente não haveria aproximação. E Deus vai falar com Caim. E Deus quer falar com o homem hoje. Quer dizer para ele que ele tem que aceitar os termos que Deus quer para que ele se aproxime. Não serve nada de mim. A minha religião não me leva a lugar nenhum. Ainda mais uma religião sem sangue. Como diz um irmão que conversava com um indiano, que mostrou para ele um livreto de Brahma, que havia poesias muito bonitas, ele leu as poesias do indiano e disse que achou muito interessante aquelas poesias, bem feitas, bem... Só que só faltava uma coisa no livro. Ele não tratava, não dava uma solução para o pecado. E assim são as religiões. Elas não trazem uma solução para o pecado. E o pecado está ali. E o pecado jaz à sua porta, como ele vai falar para Caim. Deus não vai retroceder da maneira dele pensar. Porque o homem, por ele achar que uma religião vai salvá-lo, ou por ele ser bom, ou as melhores das obras deles, que ainda que ele faça na melhor das suas intenções, assim como foi Caim, Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar o homem pela sua religião, pela sua bondade, pelas suas justiças, pela justiça que vem da lei. Deus não vai aceitar. Deus só vai aceitar uma maneira, a maneira que ele fez, que é Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados. E nós temos que apresentar essa oferta, nós temos que aceitar essa oferta como oferta de Deus. Versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, Caim não quer, depois ele vai dizer, no versículo 13, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Eis que hoje me lança, o Senhor não estava lançando ele fora da terra, nada. Não estava lançando ele diante da presença de Deus, nada. Deus estava falando para ele, se você proceder bem, você não vai ser aceito. É claro, e a maneira correta ele havia visto, que foi a do seu irmão. Que Deus aceitou, mas ele ficou com inveja, como fala a palavra. E ele mata seu irmão. E Deus pergunta para ele, onde está teu irmão? A oferta de Caim, não por ele ter matado o seu irmão, a palavra de Deus, que o sacrifício que ele fez, fala até hoje. E Deus pergunta para o homem que ele criou a sua imagem? Onde está teu irmão Abel? Onde está o meu filho Jesus? Onde, que o homem fez com ele? Não importa quem estava ali diante da cruz, era o homem no seu estado pecador. O que o homem fez com o Filho de Deus? O homem era guardador do seu irmão? Claro que era. Todos nós somos guardadores dos nossos irmãos. Mas o principal deles, a pessoa de Cristo, o que o homem fez com ele? Matou. Os homens mataram a Cristo também. Colocaram ali na cruz. Então havia, sim, retorno para Caim. Mas ele não quis. E ele não foi lançado fora da terra. Ele disse, é muito grande a minha maldade para que possa ser perdoada. Não existe pecado tamanho que Cristo não possa perdoar. Não existe tamanho de pecado. Se existisse tamanho, se existisse quantidade de pecados, se Deus fosse olhar para a quantidade e para a qualidade, entre aspas, se pode chamar de qualidade de pecado, podemos dizer que Deus dimensionou a sua oferta para que todos os pecados, grandes, pequenos, e toda a quantidade deles, daqueles que creem no Senhor Jesus, caíssem sobre Cristo. E caiu ali. E agora, por esse sacrifício e por esse sangue, eu tenho paz. Eu sou salvo. Eu tenho a vida eterna. Eu compareço como pecador. E saio, depois da cruz, como salvo, como pecador arrependido, como lavado pelo sangue de Cristo. Existe sim uma saída para a solução, para o problema do homem, para o pecado. Aquilo que as religiões não trazem, Deus traz em toda a sua palavra. E ele, não por obras de justiça, a palavra fala em Efésios, que houvéssemos feito, mas pela justiça de Deus. Pelas vestes que Deus nos vestiu através de Cristo. Pelas justiças que são de Cristo e não minhas. Por nenhuma obra, mas pela obra de Cristo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Nós que estávamos longe, agora pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Ele se ofereceu uma única vez. Não existe outro sacrifício que eu tenha que fazer ou que Deus tenha que fazer para resolver o caso do pecado. O pecado já foi resolvido e nós temos a confirmação disso quando nós olhamos para Cristo, um homem sentado ao lado de Deus, três vezes santo na glória. Nenhum homem em seus pecados se aproximaria de Deus. Essa é a certeza de que todos os meus pecados foram expiados, porque Cristo está lá como um homem na glória e não tem mais nenhum pecado. Deus o aceitou porque deu o tratamento completo dos pecados. Quando ele diz, está consumado, terminou tudo. Mas nós temos um exemplo interessante que fala do Evangelho, a palavra de Deus. E são tudo que está escrito são figuras. E é muito interessante essa figura que nós temos em Gênesis também, que nos fala do sangue e nos fala da obra do homem. E nos fala de que Deus já determinou as coisas. Toda a revelação da verdade vem de Deus e da sua palavra. E nós temos na sua palavra toda a revelação, todos os termos dessa declaração, como eu já disse. Tudo o que ele quer. Se a gente for lá para Gênesis 40, nós vamos ler uma figura muito interessante de duas pessoas. Nós vemos José, quando ele estava no Egito, ele estava numa prisão. E o capitão o colocou como chefe dos prisioneiros. E havia ali também, naquela prisão, o copeiro do rei e o padeiro, o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó, que estavam na prisão, porque eles haviam pecado contra Faraó. Copeiro do rei era aquele que entregava copeiro de Faraó era aquele que entregava nas mãos de Faraó toda a bebida. E o padeiro era aquele que preparava todas as especiarias com o trigo, os pães, as massas, e trazia diante de Faraó. Só que esses dois haviam pecado. E estavam no cárcere por causa dos seus pecados. Nós vemos lá que Caim e Abel, os dois haviam pecado. Os dois, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O homem pecou e nós estamos numa prisão. E como nós vamos sair dela? Podemos ler lá em Gênesis 40, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estivessem muitos dias na prisão. E esses dois, o copeiro mor e o padeiro mor, e ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Esses dois presos, então, após o sonho dele, para outra palavra, fala que estavam tristes, estavam turbados, ou conturbados, ou preocupados com os sonhos que eles haviam tido. E uma pergunta: cada um aqui dessa sala está preocupado com o que vai acontecer com ele, com a sua alma, com a eternidade na sua vida? Para onde você vai? O homem realmente está preocupado ou está seguindo o curso desse mundo? Com certeza muitos estão seguindo o curso desse mundo. E aonde que vai levar o curso desse mundo? Vai levar à morte. São os caminhos que levam à morte. Os caminhos de Caim, ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim, que não quiseram receber a verdade de Deus. Então, está realmente o homem preocupado? Você está realmente preocupado com a sua salvação? A palavra fala com a sua salvação, porque a salvação é individual. Não fala com respeito à salvação de outras pessoas, se você está preocupado. Primeiro é a sua salvação. Deus está preocupado com a sua salvação individual, como um indivíduo. Cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Então, esses dois, na mesma situação, haviam pecado contra o faraó e estavam presos por causa dos seus pecados e tiveram um sonho. Qual foram os sonhos deles? Versículo 8. E eles lhe disseram a José: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Não são de Deus as revelações? O que está escrito aqui nessa palavra, antes se levantava a Bíblia, agora pode levantar o tablet, está aqui. Toda a palavra de Deus eletrônica, mas está aqui. Não estão reveladas as coisas de Deus para nós? Estão reveladas. E da onde vem a revelação? Vem da palavra de Deus. José revelou a eles uma coisa que tinha vindo de Deus. E nós recebemos essa revelação que veio de Deus mesmo. Nós conhecemos, nós amamos, nós sabemos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos deu a conhecer primeiro. Primeiro Ele. Agora nós conhecemos a Deus, porque Ele se fez conhecido na pessoa de Cristo. Então contou, versículo 9, o copeiro-mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide três sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os três sarmentos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-se de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Ainda três dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Quando nós vemos esse sonho, como nós vemos essa vide, para se produzir vinho, você precisa plantar uma vide, você precisa cuidar dela, você precisa adubar, estercar, como nos fala a palavra, você precisa colher os cachos, você precisa pisar os cachos, vai sair o suco, você precisa fermentar, e vai ficar vinho depois de um certo tempo. Isso demanda um trabalho. Mas nós vemos aqui, no copeiro-mor, que não houve nenhum trabalho dele. Ele simplesmente espremia as uvas diretamente no copo de Faraó. Esse vinho é uma figura do sangue de Cristo. Que o homem, assim lá como Caim, ofereceu o sangue, espremer esse fruto direto, sem ter que trabalhar esse vinho, é uma figura do sangue de Cristo. Quem trabalhou o sangue de Cristo lá na cruz foi Deus. O sangue inocente, nós vemos agora o sangue, todo aquele trabalho, todo aquilo da eternidade passada, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, estava lá, com o Pai, no seio do Pai, não somente com o Pai, mas no seio do Pai. É diferente como o Luiz está com o filho dele está no seio dele. A filha dele está sentada do lado dele. A palavra fala que o Senhor Jesus estava no seio do Pai. Ele não deixou só a companhia do Pai, ele deixou o seio do Pai e veio até este mundo. Então a figura da uva espremida no copo, e Faraó é uma figura do sangue de Cristo, onde ele não teve que trabalhar. E ele dava o copo na mão do Faraó. E Faraó pegava o copo. E Faraó bebia. De Caim, Deus não aceitou nada. Deus não olhou nem para a sua oferta, nem para Caim, nem para a sua oferta. Deus não pegou uma fruta sequer que podia falar. Nada, nada servia para Deus ali, daquela oferta de Caim, nada. Nós vamos ver no sonho do padeiro essa figura. Versículo 16. Vendo então o padeiro-mor que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Cestos brancos fala de justiça própria. Cestos brancos, três cestos brancos estavam sobre a cabeça dele, fala de justiça do homem própria, dele mesmo. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam, do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é sua interpretação. Os três cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. Esse padeiro-mor, todo aquele trabalho que ele havia tido com o trigo, para fazer todos aqueles manjares para o Faraó, as aves dos céus vinham e comiam do cesto que estava sobre a cabeça dele. Nenhum daquele manjar que ele havia preparado, Faraó pegou. Quem pegou foi o diabo. A religião serve para esconder do homem as verdades de Deus, as verdades de uma religião com sangue. Então tudo aquilo que o padeiro-mor havia trabalhado não serviu. Faraó não tomou nada. Serviu para quem? Para o diabo. E 3 dias estava determinado para ele. E agora, pecador, nós falamos, quantos dias estão determinados para ti? Quanto tempo vai durar a tua vida? 3 dias só? 1 dia? Se você morrer em seus pecados, se você continuar no seu caminho de Caim, você vai ver o fim, que é o quê? Que é a morte eterna. Em Cristo nós temos o perdão eterno. Pelas obras de justiça, aqui o padeiro-mor, ele não vai ser justificado. Ainda que os cestos brancos parecessem que eram puros, não. Nada do que ele havia feito com as suas próprias mãos tinha algum valor para Faraó. Nada que nós fazemos com as nossas próprias mãos, seja lá o que for, do melhor possível que nós possamos fazer, não tem valor. Deus não vai experimentar nenhuma delas, porque ele já determinou como ele quer, como ele se apraz. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ele diz. A ele ouvi. Eu não tenho que prestar atenção em nenhuma coisa que nenhum homem fala, que nenhuma outra pessoa fala, que nenhuma outra religião fala. Eu tenho que ouvir o que a pessoa de Cristo fala. O que o Senhor Jesus nos falou. Ele veio porque ele sabia a condição do homem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a única maneira, é a única religião, podemos falar assim, que pode salvar o homem, que é Cristo. É a única maneira que o homem pode ser salvo, que é a pessoa de Cristo. E através do seu sangue, que saiu na cruz. Foi o fruto que quem tomou foi o copeiro-mor, não, ele dava direto na mão de Faraó. E esse valor do sangue, quem contempla é Deus. O sangue de Gênesis, quando eles saem do Egito, Êxodo 12, era colocado do lado de fora da porta. E o anjo da morte passava e olhava do lado de fora. Quem estava dentro não viu o sangue. Então, esses dois trechos servem para a gente como uma figura do Evangelho também. Existem muitas figuras na palavra de Deus. E Deus se compraz em mostrar em figuras para nós aquilo que vai acontecer. E a palavra diz ainda mais: maldito todo aquele que for colocado no madeiro. Esse padeiro-mor foi colocado no madeiro. E as aves do céu comiam comeram ele as aves do céu. Maldito, o Senhor Jesus se fez maldito por nossa causa. Porque ele foi colocado no madeiro. Ele fez maldito, se fez maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados como sendo dele. E Deus viu aqueles pecados que eram nossos nele como sendo dele mesmo. E julgou nele todos os nossos pecados. Pela morte condenou o pecado na carne. Pela morte de Cristo, ele condenou. E maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei. Se alguém, se um judeu quer se justificar pela lei, a palavra fala que é maldito aquele que não permanecer em todos os mandamentos da lei. Quem é que permaneceu em todos os mandamentos da lei? Ninguém. Nenhuma justificativa, nenhuma justiça há para o homem, ainda que ele seja um judeu que tenha andado debaixo da lei. Ele não cumpriu a lei. A lei se cumpriu em Cristo. Só Cristo pode salvar. Só a justiça que vem de Deus pode salvar. Então, pecador, venha a Cristo, porque a oferta já foi feita. A maneira já está lá. O sacrifício já foi executado. O que nós temos que fazer é como Abel. Pela fé, nós cremos, o versículo em Hebreus 4 diz, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, a justiça, dando Deus testemunho das suas ofertas, por meio dela, depois de morto, ainda fala. Cinco coisas lá naquele versículo. Pela fé nós sabemos que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Mais excelente sacrifício. Era um sacrifício aquele de Caim? Sim. Só que o de Abel era mais excelente sacrifício. E alcançou o testemunho de que era justo. Nós cremos num sacrifício e por esse testemunho que Deus dá do seu Filho, nós alcançamos a justiça. E nós, depois que conhecemos essa verdade, falamos dela. Nós temos que, pela fé, nos aproximar de Deus, crer nesse sacrifício, saber que Deus testemunhou disso quando Ele ressuscita o Senhor Jesus dentre os mortos. E sabemos agora que nós somos justos, crendo nessa justiça que vem de Deus, e podemos falar dela. Assim como esse sacrifício de Abel fala até hoje, está falando, é só a gente ler lá. Se for lá em Gênesis, a gente vai ler que o sacrifício de Abel, que foi o primeiro justo, né, que passou aqui por esse mundo, está falando até hoje, que é a maneira como Deus quer. Está lá em Gênesis, está falando. E essa voz não vai calar. E a palavra em Hebreus 12, 24 diz, Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue que foi derramado de Abel clamava por vingança. Caim ficou com medo e diz, não há perdão para esse meu pecado, porque é muito grande. Eu derramei o sangue. E Deus fala, quem derramar o sangue, seu sangue será derramado. Mas por que que o sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel? Porque o sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Cristo fala de perdão. Deus não está imputando mais aos homens as suas, seus pecados. Deus está perdoando o homem. Por isso que o sacrifício de Cristo fala mais alto do que o de Abel. Existe agora graça. Existe perdão. Existe misericórdia. Existe sabedoria. Existe justiça. Tudo isto provém de Deus, que nos justificou consigo mesmo, através de Cristo. Então, Deus deu o valor devido a esse sacrifício. E nós, ainda que seja pequeno o nosso valor, nós temos que colocar um valor nesse sacrifício, que é o sacrifício de Cristo, e aceitar esse sacrifício como vindo de Deus, para a salvação das nossas almas. Quanto tempo mais você tem? 3 dias? Como padeiro? Para me pensar na sua eternidade. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus, nosso Pai, obrigado por esse meio de salvação que Tu determinaste. Obrigado porque nós não tivemos que trabalhar. Nós não tivemos que lavrar a terra. Obrigado porque Tu nos deste o Filho das Tuas delícias, a pessoa de Cristo, para que morresse e ali derramasse o seu sangue, para que nós, ímpios, pecadores, inimigos, pudéssemos ser justificados, pudéssemos ser trazidos agora, não ao antigo paraíso, mas o paraíso da nova criação, onde habita a justiça e a paz, e a morte não será mais. Obrigado por esse perdão indizível, por essa graça imensa. Pedimos por cada um aqui, se existe alguém que ainda não recebeu o Senhor Jesus, como a maneira que Deus determinou para que fosse perdoado os seus pecados, possa fazê-lo hoje. Te agradecemos por essa oportunidade e nos encomendamos por essa semana, se aqui ainda estivermos, no teu cuidado. Pai, rogando e agradecendo no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.